Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ex-deputado do Paraná, Rodrigo Rocha Loures, passou o final de semana em casa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator das ações da Operação Lava Jato no STF, mandou soltar o deputado na sexta-feira. Ana Lúcia Caldas.
O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, passou o fim de semana em casa. No sábado, ele saiu de Brasília, onde estava preso, e foi até Goiânia para colocar uma tornozeleira eletrônica, que foi cedida pelo Estado de Goiás por solicitação do Departamento Penitenciário Nacional. A Polícia Federal informou que não dispõe desse tipo de equipamento próprio de órgãos penitenciários ou de segurança pública ostensiva em suas unidades. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator das ações da Operação Lava Jato na Corte, mandou soltar Loures, preso há mais de um mês na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Além da tornozeleira, o ex-deputado deverá cumprir outras medidas cautelares, como recolhimento domiciliar, permanecendo em casa das 8 horas da noite às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e durante todo o dia aos sábados, domingos e feriados. Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil na Operação Pátimos, investigação baseada na delação premiada dos executivos da JBS. Na decisão, Fachin entendeu que Loures pode responder às acusações em liberdade porque a denúncia contra ele já foi feita ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República. O ex-parlamentar foi denunciado no mesmo processo que o presidente Michel Temer. Além disso, para Fachin, Loures deve receber os mesmos benefícios de outros investigados a partir das delações da JBS, como a irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, o primo deles, Frederico Pacheco, e o ex-assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Lima. Todos ganharam o direito de cumprir prisão domiciliar. De Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Neste final de semana, a Polícia Federal prendeu um dos traficantes mais procurados do país. O Cabeça Branca tinha feito até cirurgia plástica para evitar a prisão. Confira com Lola Dias.
A Polícia Federal prendeu neste final de semana um dos traficantes mais procurados do país. Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, comandava uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cerca de 150 policiais cumpriram 2 mandados de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão e 3 pessoas foram levadas à força para depor. A operação aconteceu em várias cidades: Londrina, no Paraná, Araraquara, Cotia, Embu das Artes e São Paulo Capital, em São Paulo, e Sorriso, no Mato Grosso. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Curitiba. Luiz Carlos da Rocha fez cirurgias plásticas para não ser reconhecido. Além disso, o traficante trocou de nome e passou a se chamar Vitor Luiz de Moraes. A Polícia Federal cruzou os dados fotográficos do novo rosto do traficante com os antigos traços faciais e descobriu que Vitor Luiz de Moraes é Luiz Carlos da Rocha. As condenações de Cabeça Branca somam mais de 50 anos de prisão. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Agora é hora da coluna do nosso especialista em direito do consumidor, o Dr. Davi Camilo. Hoje o recado é especial para quem está endividado e está procurando uma forma de conseguir dinheiro. Muito cuidado com os agiotas.
Olá, amigo ouvinte, eu sou o Davi Camilo, especialista em direito do consumidor. Está iniciando mais um quadro Minuto do Consumidor. E hoje, na nossa orientação, nós vamos falar sobre agiotagem. Você sabia que agiotagem é crime? Pois é, muita gente não sabe, mas agiotagem é crime. Por isso, o consumidor mais afobado e compulsivo tenha muito cuidado para não cair no golpe daqueles que emprestam dinheiro com juros abusivos, muito além do estabelecido no mercado. O esquema é sempre o mesmo. O agiota faz o empréstimo mediante uma garantia, cheques, uma casa, um automóvel ou qualquer outro bem de valor, como joias e artigos valiosos. Existem ainda aqueles que, não contentes com essas garantias, impõem como condição cheques predatados para que no dia do pagamento do salário possam sacar o dinheiro antecipadamente. Essas práticas são consideradas crime pela Lei nº 1521, de 26/12/1951, em seu artigo 4º, a linha A, e a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Elas também constituem crime contra o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois no seu artigo 3º, ele define como fornecedor a pessoa física que faz da agiotagem o seu negócio e exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O amparo legal está no artigo 3º, parágrafo 2º, no artigo 39, inciso 5º e no artigo 71 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que inclusive prevê pena com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, muita atenção. Se você estiver sendo vítima de agiotagem, avise o criminoso que você irá denunciá-lo à polícia se não houver um acordo. Não tenha medo, porque a vítima é você. Dever não é crime, extorsão sim. O artigo 160 do Código Penal prevê pena também de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Então não tenha medo, denuncie. Entre em contato com uma delegacia de polícia e peça também ajuda ao Improtec, o Instituto Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, através do e-mail improtecnacional@gmail.com. improtecnacional@gmail.com. Essa foi a dica de hoje. Eu sou Davi Camilo, seu especialista em direito do consumidor.
Período de inverno, temperaturas frias. Essa semana a previsão é de frio durante toda a semana. É muito importante tomar cuidado com a gripe. Parece simples, mas lavar as mãos com frequência é a maneira mais eficaz de evitar o contágio e a transmissão da gripe. Confira com Amanda Lines.
Evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas e não compartilhar o uso de objetos pessoais, como copos e talheres, são medidas essenciais para evitar a gripe. Mas a maneira mais eficaz para se proteger da doença é a higiene das mãos. A chefe do Centro de Epidemiologia do Paraná, da Secretaria Estadual da Saúde, Júlia Cordellini, orienta que lavar as mãos com frequência deve se tornar um hábito, já que esta é a melhor forma de evitar não só a gripe, mas também o contágio de outras doenças.
Transmissão dos vírus, ele se dá pela questão do ar e também por contatos. Então, uma pessoa que esteja com sintomas gripais, ela ao tossir, ao espirrar, ela... Se não lavar as mãos e cumprimentar outras pessoas, ou pegar em alimentos, ou pegar em superfícies, ela vai deixar ali o vírus. E aí outras pessoas vão se contaminar.
Júlia Cordellini ainda disse que os objetos que entram em contato frequente com as mãos, como mesas, teclados, maçanetas e corrimãos, devem ser limpos com álcool. Além disso, é importante cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável quando for tossir ou espirrar. A adoção de hábitos saudáveis, como a alimentação balanceada e a ingestão de líquidos, também ajuda na manutenção da imunidade. A chefe do Centro Estadual de Epidemiologia do Paraná ressalta que, ao apresentar sintomas, é preciso procurar atendimento médico imediatamente.
Frente a um resfriado que piora, principalmente com febre alta, dor de cabeça, dor muscular, procure rapidamente seu médico para que ele possa fazer o diagnóstico e entrar com a medicação Tamiflu para diminuir a possibilidade de complicações e óbito.
Protocolos elaborados pela Secretaria de Estado da Saúde orientam profissionais para que, já no início dos sintomas, prescrevam o oseltamivir, antiviral para o tratamento da gripe H1N1, também conhecido pelo nome comercial de Tamiflu. O medicamento é disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Amanda Lanes, com informações da Agência de Notícias do Paraná.
E assim nós terminamos o Paraná de hoje, desta segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. Uma ótima semana para você, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, terça-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.